Vem Entre Nós, comigo, Isabela Borges.
E comigo, Ana Gabriela Nascimento. Nesse quarto episódio, a gente traz um tema fundamental para a nossa saúde e felicidade.
E aí, você goza?
Hoje a gente vai falar sobre orgasmo.
Experimente perguntar para sua amiga, depois de encontro, se ela gozou.
Ou então, antes disso, pergunta se ela se masturba.
Muito provavelmente, você vai ouvir um não.
Essa resposta negativa tem comprovação científica. 55,6% das mulheres brasileiras têm dificuldade para chegar ao orgasmo.
67% têm dificuldade para se excitar.
59,7% sentem dor na relação.
E 23% admitiram que não conseguem ter orgasmo.
Essa foi uma pesquisa feita pelo Projeto de Sexualidade da Universidade de São Paulo, PROSEX, da Faculdade de Medicina. Isso foi em 2016. E esse dado alarmante, né, digamos assim, de que metade das brasileiras tem dificuldade para chegar ao orgasmo, levanta um monte de dúvidas na gente. A gente se questiona o porquê dessa dificuldade. Afinal, algo que os homens conseguem com tanta facilidade, por que para nós é difícil, tem obstáculos? Passamos por períodos que atribuíram essa dificuldade a um entrave biológico, mas hoje a gente já sabe que não é esse o caso. O que mais compromete a capacidade da mulher de alcançar orgasmo são elementos externos, culturais. Construímos toda a nossa existência ao redor da opinião alheia, principalmente a opinião masculina. Nosso posicionamento sexual geralmente não foge a essa regra e priorizamos o prazer do outro em detrimento do nosso próprio. Diversos outros aspectos afastam a gente de atingir o orgasmo no sexo ou mesmo na masturbação.
Se você tem dificuldade, você não está sozinha. A maioria das mulheres já esteve ou está na mesma situação que você.
É, e as chances de você ter uma questão física que te impeça de chegar lá é mínima.
E a gente está aqui para debater os possíveis motivos que impedem tantas de nós de chegar lá.
E aí, por que será, Bela?
Ah, Ana, historicamente, nosso corpo, nosso prazer foram negligenciados, né? A gente nunca teve direitos de nos conhecer, nem de, muito menos, de saber a potência do nosso corpo, né?
Sim, é.
Eu fui buscar um pouco isso, Ana, da onde que vem essa nossa dificuldade de se conhecer, de olhar pro nosso corpo e ver como é que ele funciona.
Uhum.
E aí eu cheguei num livro clássico da Regina Navarro Lins, uma psicanalista, Cama na Varanda, que é um dos primeiros dela, que fez super sucesso, muita gente leu. E é muito legal fazer um apanhadão das relações humanas, da questão da mulher. E me chocou muito que a gente encontra coisas assim, de muito tempo atrás, mas também de recentes, assim, que ligam diretamente o corpo feminino a coisas horríveis. Eu até vou ler uma partezinha. No inconsciente e nos mitos, a vagina é representada alternadamente como uma força devoradora, devastadora, insaciável, uma caverna com dentes que causa pesadelos e finalmente a morte.
Sim, é o nosso corpo sempre colocado como um lugar de perigo e de sujeira e de tantas coisas ruins que eu acho que contribuiu muito pra gente se afastar dele, né? É o que a gente vive desde que a gente nasce, né? A gente vive sob uma
perspectiva. É um tabu, a gente não fala disso. É, ninguém estimula a gente a se conhecer, a colocar a mão no nosso próprio corpo, né?
Uhum.
A ver o que tá acontecendo, botar o dedo lá, ver o que tá rolando.
E eu acho que esse é o ponto um, o ponto
que explica, né?
É, o marco zero dessa quantidade de entraves, de obstáculos que tem no nosso caminho pra chegar ao orgasmo, mas a gente precisa dizer que não é essa
bagagem histórica terrível que vai determinar se a gente vai gozar ou não. A gente vai ter que reverter esse quadro.
Sim, exatamente.
A gente precisa deixar isso no passado. Claro.
Sim.
Que isso vai influenciar, mas a gente precisa tentar
superar.
Pegar caminhos que façam a gente superar
isso. Porque isso caminha na contramão do que é isso mecanicamente, anatomicamente.
Sim.
Não é difícil.
É bem mais fácil do que a gente
pensa.
É
uma coisinha que mecânica.
Existe pra isso. É muito bom isso. Vamos falar disso que é muito bom.
Vamos falar. Primeiramente, clitóris. Acostume-se com esse nome. Ele está aí, ele tem uma única função, que é te dar prazer. É o órgão
humano. Único que existe.
Olha,
foi criado pra isso. Foi feito pra isso.
Exatamente.
Só pra isso. Não tem nenhum outro órgão humano
que tem uma função.
Que tem essa função
exclusiva. Então, o clitóris tá aí apenas pra usar, te levar.
Quantas vezes você quiser.
Pra te transportar pra esse lugar. Ele é de graça, tá disponível, você não vai pagar nada. Então, conheça ele. Mexa. A gente vai falar mais sobre isso. A gente conversou.
A gente tá falando pra caramba. As nossas experiências também. A gente tá todo mundo na batalha.
Sim.
Por esse caminho aí.
Mas o que eu ia falar é que a gente falou com uma psicóloga e terapeuta sexual que deu uma entrevista pra gente e esclareceu algumas coisas, deu umas dicas. Daqui a pouco a gente vai botar essa entrevista aí no ar. Mas, claro, todas nós como mulheres, que a gente falou mais cedo, né? Tivemos ou estamos...
Com dificuldade.
Com dificuldade. A dificuldade existe. A gente luta para que as próximas gerações não passem por isso, mas a gente está numa geração que passa por isso. O que a gente pode dizer? Chegou aquele momento... Te falando!
Acho que é todo o programa, a gente acaba voltando pra nossa adolescência, mas infelizmente tem que ser dito.
É.
A gente começa os assuntos assim, né?
É.
E tudo que tem a ver com o nosso corpo é tudo muito, chega atrasado, né?
É.
Chega bola quadrada, a gente não tá entendendo. A gente não entende o que tá acontecendo.
Menina, eu não preciso nem voltar nem pra minha adolescência, não é tão longe assim, tá? Vou te falar que, início de vida adulta.
É orgasmo. Como é que foi, entendeu? Pra gente voltar bem no nosso início.
No início, tá? Então, eu,
independente de relações sexuais.
É, exatamente. Vamos descolar uma coisa com a outra. O orgasmo não tá ligado a ninguém.
É só você mesmo.
É só vocêzinha com você mesmo.
Você pode, é.
Não, tá ligado. Tudo bem, vamos ser determinista assim. Mas
ele pode estar só ligado a você.
A você. Não tem necessariamente que ter uma segunda pessoa, não é terceira,
sim,
né? Segunda. No meu início de vida sexual, que não é. Eu não era criança, não. Eu não era garotinha jovem. Não foi precoce, não. E a coisa foi assim, difícil de engrenar. Foram vários anos sem saber que dava pra ter uma regularidade orgásmica. Era uma coisa assim que acontecia. Uma vez eu falava, opa, que bom,
legal.
Que maravilha. Principalmente porque eu já sabia o que era, porque isso, eu me masturbava desde criança.
Você se masturbava,
Então, tendo me masturbado desde criança, eu tava ligada no que era, fazia e tal, na minha casinha, no meu momento. Mas
você
na hora
como
de...
é que era isso? Vamos
pequena
antes disso.
Então, menina, era assim, uma coisa que não era na frente de ninguém e tal, era uma coisa...
Você tava ligada que era uma coisa no seu íntimo.
Eu achava que era feio, eu sentia culpa, eu era criança, garota, assim, adolescente, sentia uma culpinha com aquilo, mas achava maneiro, quando dava, eu fazia. Então eu já sabia a sensação do orgasmo, de chegar ao orgasmo. Mas aí, quando parte para a relação com o outro, isso se complica um pouco. Não foi tão tranquilo.
Na minha experiência,
a relação sexual não foi o caminho. Mas é isso, a gente tá aí aprendendo. As coisas vão melhorando, você vai amadurecendo, você vai ganhando mais confiança. Para mim, esse processo teve muito a ver com ganhar confiança, me entender mais como pessoa. No meu caso, mas essa é a minha experiência, né? E você, me fale aí um pouco. Só eu que tô falando pra caralho.
Eu lembro da primeira vez de ter essa sensação de gozar, já mais velha e acompanhada. Eu não era virgem, tava com um namoradinho na praia. E aí a gente se beijava, assim, com bastante tesão, mas ninguém ficava pelado, ninguém via nada de ninguém. Mas só pelo contato, né?
Mãozinha? Foi mãozinha?
Não, mãozinha não. Foi no... sentando no colo.
Uhum.
E só por esfregar mesmo.
O atrito,
de
né?
De calcinha e tudo. Não ficava pelado, não. Aí eu conseguia ter orgasmo. Só que eu não sabia que tava acontecendo muito bem.
Isso é a primeira vez?
Primeira vez. Claro, quando a gente consegue, né? Tem um orgasmo, depois vem aquela
Primeiro é baixa,
bom, né? Primeiro é baixa.
Primeiro é gostoso, né? Vamos falar que é gostoso, porque
sim,
todo mundo sabe
é
que
é maravilhoso. Aí depois vem uma baixa normal. Você volta ao normal, porque você consome uma onda mesmo, né? Um ápice de sensações. E aí você tem aquela baixa, você volta ao normal, né? Uhum. Como se estivesse voltando de uma viagem, assim.
Sim.
E quando eu voltei da viagem, não entendi nada, me senti mal, fisicamente, assim, me senti mal.
Quantos anos você tinha?
Criança, acho que eu tinha... Criança, assim, eu tinha uns 15 anos. Aí eu falei pra ele, eu falei, rapazinho... tá acontecendo, eu me sentindo mal. E aí teve a culpa também, de estar ali e minha mãe não sabia que eu tava... Assim, não é que ela não sabia, ela sabia, mas enfim, sempre escondido
mamãe,
da mãe.
Mamãe,
mamãe
sempre
na mente.
Na mente.
Aí, ai, eu me senti culpada de estar fazendo aquilo.
Que loucura.
E eu não sabia muito bem. Aí eu perguntei, o que aconteceu?
Uhum.
Aí ele, ah, acho que você te gozou e tal.
Uhum. Esperto.
Menino esperto. Aí foi isso. Aí depois eu entendi um pouco, a gente continuou nesse processo, desse jeitinho, e depois foi melhorando.
Uhum.
Mas foi isso. E é engraçado, porque é estranho, né? Você ter essa experiência acompanhada já muito cedo. Tipo, o ideal, não sei se tem esse ideal, mas...
Sim.
É engraçado,
amiga,
isso.
Acho que...
E aí eu comecei a me masturbar depois de um tempo, assim. Já, tipo, adolescente grandinha já.
Uhum.
Então, tive um processo inverso. Aprendi, mas primeiro acompanhada e depois eu fui tentar sozinha.
Uhum.
Que foi muito legal também.
Sim. E você vê que nas nossas duas histórias tem a questão da culpa, né, que permeia.
É, sim.
Eu acho que a culpa é um dos fatores, mas também tem a coisa da religião. Eu acho que
sim,
a gente tem que colocar que embarreia muitas coisas. Tem a vergonha do corpo,
sim,
o nojo do corpo.
Sim.
São coisas
e
que a gente
a preocupação
tem que
com que o outro... É, quando a gente tá no caso da relação sexual mesmo, né, com alguém. Você sente vergonha, você tá preocupado com o que o outro tá pensando de você sozinha. Você não tem esse costume, isso não é incentivado. Então você acha que você, sei lá, dá
é
vergonha.
É antiquado, né? É uma coisa meio antiquada, sei lá.
Você acha que tem alguma coisa errada, né? Estranho.
Uhum.
E até o próprio tato, né? A textura do jota a gente não conhece, a gente não... Muitas mulheres não conhecem direito.
Uhum.
São várias texturas diferentes.
Uhum. Várias
no mesmo
formas,
órgão.
Várias texturas.
É, e você
exatamente.
Tem que experimentar pra ver qual é.
Exatamente. Uma coisa que a gente geralmente lê em matéria de revista, de portal feminino, são coisas do tipo assim: cada mulher é uma, não existe fórmula pra chegar ao orgasmo e tal. E, por outro lado, tem milhões de dicas bem específicas de como fazer o homem chegar ao orgasmo, né? Então, isso também espelha essa
sim.
coisa do
como se
preocupação com o outro.
Como
exatamente.
Se a gente fosse muito complicada. A sua mulher, a mulher é muito... extremamente emocional. Não que a gente esteja negando isso, mas... A gente tem uma questão física extremamente envolvida nisso. A gente tem um mecanismo físico... né, fisiológico que faz isso acontecer, que faz
uhum.
a gente chegar lá.
Que é o clitóris.
Exatamente. E existe um método, uma maneira disso acontecer.
Uhum.
Claro que diferencia ritmo, pressão,
uhum.
né?
Sim.
Mas não tem nada assim tão
misterioso,
gente. E cada um é extremamente diferente
exatamente.
De uma pra outra, não é assim.
Exatamente. Não é tão assim. Então, ao mesmo tempo que podem existir, sim, coisas diferentes, que cada uma gosta de um jeito, queira de um jeito. Tem muitas coisas que podem ser iguais, que podem coincidir de você e a sua amiga, de você e a sua conhecida, de você e, sei lá, a sua mãe, se você tiver uma liberdade pra falar isso com ela, podem ter em comum. Então, assim, básico um...
Conversar.
Conversar com outras mulheres sobre a experiência delas, deixar elas à vontade pra falar. Falar também o que você tiver à vontade. Com vontade de falar.
Ou se tiver muita vergonha, pergunta, escuta.
E ouve,
na próxima
fica
você
só na
fala
sua.
Se tiver vontade.
Experimenta o que a outra mulher faz.
Trocar. Não é vergonha nenhuma,
não
isso
é
faz
vergonha.
Parte da vida.
Tanto quanto os homens, nós somos seres sexuais. A gente. Os seres humanos são seres sexuais, então assim. É isso.
E isso depende muito da idade também. Tipo, é o que. E às vezes de fases que você tá também, uhum. porque essas preocupações às vezes elas ficam mais fortes em determinada fase.
Uhum. E outras preocupações menos,
que impedem a gente conseguir.
É, não, eu não tô falando que o sexo tem que ser o centro da nossa vida. Não
claro. Claro. Mas assim, esse impedimento que faz na hora, né? Não só sozinha, mas acompanhada, que impede da gente conseguir. Envolve muita coisa e a gente tem que tentar ir cortando essas amarras, né?
Uhum.
Então, a gente já falou de algumas, mas essa preocupação exagerada com o que o outro tá pensando, com o que o outro vai achar, tô demorando muito, ele vai ficar de saco cheio.
Sim, isso é tão comum, né, nas nossas relações
heterossexuais. Principalmente porque a gente tá sempre querendo agradar, querendo... isso tem, enfim, várias em relação muito com a educação sexual que a gente tem, que não tem, na verdade.
A gente não tem, né?
A gente tenta aprender algumas coisas com...
Por fontes.
Fontes. É só fake news. É só suas fake news.
Eles vão fechar as páginas todas, que nem fizeram com a MBL, porque é muita fake news.
É muita fake news mesmo. E o pornô é uma das principais fontes de aprendizado para os meninos. Muitas vezes, né, no caso das relações heterossexuais, eles acabam ensinando a gente quando a gente não tem acesso a nada até ter o primeiro namoradinho. Tem muitas meninas que passam por isso, né? Elas não têm nenhum contato com nada até ter o primeiro namorado. Então, o primeiro aprendizado, o primeiro contato vem através desse rapaz. E aprendeu através de pornô, provavelmente, ainda mais na nossa geração.
Sim.
Então, a gente até buscou uma pesquisa que mostra que 78% dos homens em filmes pornô mostram um orgasmo, né? Não necessariamente eles chegaram lá, mas enfim, é o que o filme quer passar.
É a encenação, né? Na encenação.
Contra 18% das mulheres.
Ou seja, isso. Fica bem normatizado que o homem gozar é normal, é regra, e que a mulher gozar é exceção.
De vez em nunca. Parabéns, se conseguiu, senão vida que segue.
Sim.
Boa noite.
Então, é isso. Acho que essa preocupação excessiva é uma coisa que a gente fica, né, menina? Tipo assim, tadinho.
Tadinho.
Tá demorando muito, eu vou
ele
terminar.
Tá cansado.
Ele tá cansado. Vou facilitar pra ele. Por que, né, gente, esse pensamento? Isso é tão
eles
doentio.
Eles não querem facilitar pra ninguém.
Não, eles não facilitam nada pra gente. A gente tem que correr atrás. Então, corra atrás, não fique...
E outra coisa, existe esse processo de você... depois que você começa a se masturbar e se conhece, você também pode praticar isso ao lado dessa pessoa.
É o mínimo.
Porque, claro, você tem que romper várias barreiras, né? Mas isso ajuda muito.
Sim,
né?
Porque, caraca, o clitóris está fora da vagina. Então, à medida que você é penetrada, ele tá ali parado. Só observando tudo. E aguardando alguma coisa acontecer ali, alguma coisa chegar ali, algum estímulo chegar ali.
Chega nele.
Então estimule.
Pode
não
ser.
Tenha vergonha.
Colocar a mão do parceiro, apresentar direito, ensinar direitinho.
Exatamente.
Como é,
colocar a sua própria mão também.
É,
tudo
sim.
Pode, nada é feio.
Nada é feio.
Não existe gol feio. Feio é não fazer gol.
Com certeza. Porque eles. É gol feio, é gol bonito, não importa.
É.
Eles...
Nadando de braçada. Olimpíadas, né? É futebol numa hora, natação na outra. E a gente ficando sempre na corridinha marcha atlética.
É verdade. E tendo muito potencial, né?
Muito potencial. Temos muito potencial, exatamente.
A gente é o Bolt, tá só...
A gente é o Bolt.
E tá fingindo que não...
Tá fingindo que é o Barrichello.
É verdade. Não esquece disso, que o nosso clitóris é o único órgão humano que foi feito pra isso. Uhum. E a gente tá falando pra gente também, a gente não tá querendo...
Sim, exatamente.
A gente tá falando pra a gente tá relembrar tipo assim, também.
Laurinhas Miller aqui estão falando só pra reforçar mesmo, sabe, mantra?
Pra gente também.
Pra gente mesmo, porque é um aprendizado constante.
Não fico com pena dele.
E hoje a gente vai conversar com a Lilian Aldeia, que é psicóloga e terapeuta sexual, especialista em sexualidade humana, que atende na Clapsis e também pelo aplicativo Fala Freud. Lilian, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar aqui com a gente.
Eu que agradeço, Ana, pela oportunidade de você estar me dando para dar uma entrevista para vocês.
Valeu, brigadão. E hoje a gente vai falar de um tema que tem a ver com todas nós, que a gente fala pouco, que a gente devia falar mais, na minha opinião, que é o orgasmo feminino. Vou começar pincelando uma pesquisa que saiu da ProSex, da Faculdade de Medicina da USP, em 2016, que ela diz que metade das brasileiras tem dificuldade de chegar ao orgasmo. E eu acredito que esse número é bem expressivo. E eu queria entender, assim, pela sua vivência, qual que você acha que são as principais razões para essa dificuldade do orgasmo das mulheres?
Eu não colocaria nem como metade, eu colocaria até um pouquinho mais nessa história, porque isso já é secular, porque isso já vem por questões que muitos anos as pessoas não conheciam o próprio corpo, não tem o hábito de explorar. Mulheres não foram criadas para isso. Nossas bisavós, avós, a questão tanto religiosa quanto familiar e social também. Porque antigamente as pessoas tinham o hábito de manter relações sexuais somente pela procriação. Então não tinha aquela ideia de prazer, de dar prazer e sentir prazer. A mulher ela tinha que ter um comportamento maternal, de cuidadora da casa, mais dos filhos, ela era criada para isso, ela era criada para ser dona de casa. Então, ela não tinha que se expressar, ela não tinha o direito de se permitir outras coisas, a sair. O homem que saía para trabalhar, para prover, e parte que a questão da sexualidade, ela era um aprendizado para a futura esposa. Isso, ninguém ensinava nada. Isso foi passado de geração em geração. As nossas mães, inclusive, a maioria delas não sabe o que é um orgasmo, entendeu?
Uhum.
E isso, provavelmente, nós também passamos por essa situação a partir do momento que a gente chegou para as nossas mães e perguntou: mãe, o que é sexo? 3 horas e meia de volta e não responde nada. Então, isso acaba criando. Você aprende geralmente na rua, nos livros e em outras fontes. Mas dentro de casa nós não temos esse aprendizado.
Sim.
Então, essa dificuldade das mulheres entenderem ou terem um orgasmo, eu vejo mais por antecedentes religiosos, familiares. A sociedade também tem ainda um papel muito grande no sentido de criar seres para continuar as suas ordens.
Então, a gente falou de questões culturais, né? E não se tocar acaba sendo uma delas, né?
Sim, verdade. A mulher se explora. Muitas mulheres têm medo até da própria vagina.
Então, você acha que a masturbação é fundamental para que a mulher possa entender o que é o orgasmo e possa chegar a ele?
Com certeza. Não só a questão do orgasmo, mas a descoberta do próprio corpo e também o aumento da libido. As respostas sexuais humanas fazem com que o nosso corpo comece a se permitir a dar prazer, a ter prazer. É através de nós mesmos. Os homens já fazem isso há muitos anos, por causa do incentivo à liberdade. As mulheres também podem. Ela tem que aprender a se permitir.
Uhum. Uma mulher que não se masturba muito dificilmente vai conseguir gozar durante o sexo, né, doutora? O que você acha?
Com certeza. Não, ela não vai conseguir gozar, ela não vai conseguir ter uma vida mais tranquila, mas pela sempre estresse, aborrecimento. É aquela velha história. Se você não goza, você vai continuar brigando dentro de casa, você vai continuar estressada, você vai se irritar por qualquer coisa. Uhum. Quem não goza, continua no aborrecimento.
E para as mulheres que não se masturbam, que têm essa restrição, que têm esses
medos, todas essas travas, como que seria uma maneira de começar, de se libertar disso? O que ela pode fazer? Que clima que ela pode criar na casa dela, no momento dela, para que ela consiga dar esse passo à frente?
Eu acho que primeiro a pessoa tem que explorar o próprio corpo. Não necessariamente só a vagina, entendeu? Porque no nosso corpo existem 7 zonas erógenas. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, assim, no banho, você, ao invés de se esfregar com muita velocidade, aquela pressa, permita mais um pouco os seios, a cintura, os quadris, o meio das coxas, regiões que têm fontes de prazer, bico dos seios, pescoço, entendeu? Isso, se você não quiser fazer no chuveiro, isso não tem problema. Você pode deitar na sua cama, começar a fantasiar, isso é muito importante também, tanto para a mulher quanto para o homem, trabalhar fantasias. A questão é você criar uma fantasia, alguma coisa para que você se sinta à vontade, a ponto de você sentir a vontade de tocar o corpo. Isso aos poucos, isso eu digo que é uma coisa semanal, não é da noite para o dia. Então, assim, aos poucos toca essas partes, depois você começa a passar por assim, ó, a mão por cima dos pelos pubianos, depois coloca um pouco mais lá embaixo da vagina. Não necessariamente você precisa introduzir o dedo lá devagar. Entendeu?
Uhum.
Tem pessoas que chegam pra mim e falam assim: ah, Lívia, poxa, eu fiz isso, mas eu não curti. Porque você não criou uma fantasia legal, uma coisa que você deseja de verdade. Uma coisa que também pode ser utilizada. Você pode ler um romance mais picante, ter os 50 tons de cinza. Eu acho que tem coisa muito maior que isso. Filmes também com uma conotação sexual mais quente. Não necessariamente, até porque a mulher não tem muito hábito de assistir pornografia.
E, doutora, você disse que não precisa introduzir dedo na vagina. O clitóris, eu acredito que seja a fonte da maior parte dos orgasmos femininos. Como é que ele funciona?
O clitóris, na verdade, ele é uma conjunção de nervos. Ali é só um ponto terminal de prazer e descoberta. Tanto é que a criança, desde pequena, ela não coloca a mão dentro da vagina, ela não introduz o dedo.
Sim.
Você vê uma criança com 1 ano e meio, 2, ela bota a mãozinha em cima da vagina, né? E ali, ela, aos poucos, ela vai descobrindo uma sensação de prazer. O problema é que, à medida que a criança vai fazendo isso, tem adultos ignorantes que chegam: ô, menina, tira a mão daí. Ao invés de chegar e explicar direitinho, ela pode continuar fazendo aquilo ali, mas é aquela coisa assim: acha o seu parto tranquilo, mais divertido. Para a criança não ter uma boa sexualidade e não ver isso de maneira traumática.
Acho que é bem por aí o que você disse, né? De a menina muito pequena já é reprimida em relação a esse toque, a esse olhar, o próprio olhar, né? A curiosidade de ver o que, que tem no meio das nossas pernas. É uma coisa que é sempre muito misteriosa e que é feio. A gente já vai aprendendo desde pequena que isso é feio. Sim. Então acho que isso nos afasta da masturbação.
Fora as lendas urbanas, né? Porque se a menina colocar o dedo dentro da vagina, o hímen vai sair.
Sim, ela vai perder a virgindade. Pois é.
Vai perder a virgindade. É tudo em volta, um lacrezinho que não tem nada.
E uma mitologia que se cria em volta do hímen, né? De que você vai sangrar horrores e que vai ser uma coisa que nem sempre acontece, né? Mas enfim, com toda essa carga de preconceito, né, que a gente vem carregando em relação à masturbação, muitas meninas chegam a idades avançadas, muitas mulheres chegam a idades avançadas sem saber o que, que é ter um orgasmo. Para essas pessoas que não tiveram ou que têm dúvida se tiveram, eu já ouvi algumas mulheres falarem que têm dúvida se tiveram ou não um orgasmo, qual que é a sensação física? A gente consegue descrever, Lívia?
O orgasmo, eu vou falar de uma maneira bem leiga pra você.
Tá, ótimo.
É um choquezinho que dura segundos apenas. Você tá lá transando. O seu corpo começa a dar sinais de que alguma coisa está acontecendo. Ou seja, seus bicos ficam mais rígidos, seu corpo fica mais enrijecido. A vagina, ela dá uma leve apertadinha, fica mais lubrificada, solta. Nada. Sabe o que que acontece? Dá um choque lá embaixo, dá uma tremedeirinha na perna, pouco tempo.
A gente tem aqui pra fechar o que fazer e o que não fazer pra gente chegar a um orgasmo durante o sexo.
Eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter mais é liberdade. Por isso que a masturbação, ela é tão importante para a mulher. Porque ela se masturbando, ela descobre as coisas, ela descobre mais o próprio corpo. E com isso, quando ela vai para a cama, ela fica mais livre, mais solta, menos vergonha. Isso é bom. É se permitir ali, deixar a coisa acontecer. Agora, para você evitar certos problemas, você curtir ali a situação, é não ficar pensando. O seu foco está ali no sexo, no corpo da pessoa, no gosto, no cheiro. O que que tem a ver a concentração no meio dessa história? Você vai realmente perder a concentração, você vai perder a vontade, vai parar por ali. Tem pessoas que perdem a concentração, por exemplo, no barulho do celular. Quer fazer sexo? Desliga o celular ou deixa no mudo, depois você reclama. Tira o telefone do gancho, não liga pro cachorro latindo lá fora.
Bom, então é isso. A gente chegou aqui no final. Saber se você tem mais alguma coisa para dizer, algum conselho para dar para a mulherada que está ouvindo.
Olha, eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo lá no consultório. Quanto mais se faz, mais se tem. Quanto mais sexo, quanto mais exploração do seu corpo você fizer, mais vontade você vai ter que se explorar, se permitir, chegar até um orgasmo, sem pensar das coisas que estão à sua volta. Tem um psicólogo, chamado William Reich, que ele diz também o seguinte: olhe para si e depois o mundo à sua volta. Ou seja, você tem que olhar mais para você, para as suas coisas, para o seu eu, para a sua liberdade, para depois você olhar para as coisas que estão acontecendo em volta de você. Assim, você vai conseguir as coisas que deseja. Eu acredito com mais rapidez.
Então, Lilian, muito obrigada pela sua contribuição aqui com Ventre Nós.
Obrigada, eu que agradeço a você.
Deixa aí o seu convite para as pessoas conhecerem o Fala Freud, esse projeto tão bacana.
É, o Fala Freud, ele é um aplicativo que você pode adquirir ele no seu celular. Você pode usar ele também na internet, tem vários pacotezinhos. É quando a pessoa tem muita dificuldade de conseguir um atendimento presencial. Estar sempre no terapeuta. Então, assim, fazemos um trabalho online, em que a gente pode conversar com mais tempo, mais à vontade. Eu estou lá com a família Aldeia. Em Niterói, eu tenho a Classis, né, que é no consultório de psicologia. Fica no centro de Niterói, Rio de Janeiro. E eu também faço atendimentos via Skype. Eu sou multiuso, eu faço de tudo que eu posso.
Bacana, Lilian, muito bacana. Muito obrigada pela sua contribuição aqui com a gente, por fechar esse tema aí tão especial, que a gente estava tão afim de conversar.
E vamos agora para o nosso quadrinho, o Cá Entre Nós, relato de uma mulher sobre o tema do dia.
É, meu nome é Lorena, tenho 29 anos e alguns orgasmos na bagagem. É, então, o orgasmo feminino é importantíssimo para a nossa saúde mental, para o nosso dia a dia, para a felicidade, para o humor. Gozar é muito bom, deixa a gente mais relaxada. Agora, o problema é que ele muitas vezes não é tratado como prioridade, né, numa relação. Por exemplo, eu tenho 29, vou fazer 30 anos, e na maior parte do tempo me relaciono com caras na mesma faixa etária que eu. E muitos deles foram educados com filme pornô, nunca discutiram muito educação sexual. É claro que o cara vai ficando mais velho e vai melhorando, né? Boa parte, né? É o que a gente espera, mas é, ainda tem muita masculinidade, né? Que acaba, às vezes, se resumindo ao cara gozou, acabou. Mas não é isso. O importante é os dois chegarem. E nós, mulheres, temos que lutar por isso. Tem que conversar com o parceiro. E, então, acho assim, tem duas formas de chegar, né? Ou você tem uma pessoa que já encaixa perfeitamente aí o corpo dela com o teu e chega lá sem muito esforço, mas às vezes não acontece logo de cara. Então, outros fatores também nos ajudam a chegar no orgasmo. Por exemplo, o que você está sentindo, a intimidade que você tem com seu parceiro, o lugar que você tá, o que você está fazendo. Tem coisas que excitam mais a gente, então não é só, eu acho que assim, o orgasmo pode não ser só o físico, mas assim, a tua mente, né, o que você tá simulando, o que você tá fazendo, tudo isso influencia a chegar. E quando chega, né, é muito bom, ainda mais quando você tem, é uma coisa que acho que só as mulheres têm, né, que eles falam que o homem não tem isso, o orgasmo múltiplo, que, pô, é muito bom, você, ai, já acabou, não acabou, tem mais! Então a gente tem que ter essa experiência pra poder ficar mais tranquila, né? No dia a dia, eu acho que é fundamental. E dá pra chegar sozinha também, não precisa necessariamente de um parceiro, dá pra chegar sozinha. O importante é chegar, o importante é gozar, né? E ser feliz. Isso aí que a gente tem que buscar. É parte do nosso empoderamento também, ter os nossos direitos sexuais respeitados, né? É, e só de falar nisso já é um grande passo.
E antes de terminar o programa, a gente vai deixar algumas referências de livro, de documentário que a gente assistiu, leu antes de fazer o programa, que ajudou muito a gente a refletir. É, o primeiro é o livro da Regina Navarro Lins, que é um clássico, A Cama na Varanda, e ela faz um apanhado histórico da relação da sociedade com o corpo feminino, com o sexo. Então ela explica muito essa questão da religião, de como a religião influenciou. E
Regina Navarro, dá entrevista pra gente.
Exatamente, a gente tá na batalha aí, já mandamos e-mail, ela já respondeu linda. E também um documentário muito legal que está disponível no YouTube, francês, chamado Le Clitoris, com legenda em português, o nome do vídeo. E aí a gente...
É um curta, né?
É. E aí tem uma animaçãozinha, é muito legal, vale muito a pena assistir.
Explica a anatomia, né, do clitóris, que é
da
muito
vida
mais...
ao clitóris, assim.
É. Muito mais complexo do
ele,
que a gente
como
acha.
Ele é.
Tem dois filmes, né, que estão na Netflix, O Arte de Amar. Fala aí do Arte de Amar.
Amei, a Ana me recomendou. É sobre uma ginecologista na União Soviética, enfim, ela foi pioneira, trouxe um olhar totalmente diferente para ginecologia, para sexualidade feminina. Isso fica muito claro no filme, ela tenta o tempo todo publicar um livro. E é maravilhoso, assim, toda a trajetória dela, tanto pessoal, de como ela também estava na mesma batalha que as pacientes dela, e a forma que ela lidava com as pacientes, enfim, tudo muito revolucionário mesmo. Vale muito a pena, me apaixonei por essa personagem.
Eu também, foi muito maneiro esse filme. Tem outro filme também, que você pode pesquisar por ele, como Água Sagrada, o Sacred Water, que é um filme feito em Luanda, que fala sobre o orgasmo feminino, de uma perspectiva completamente diferente da perspectiva ocidental que a gente está acostumado a ter como referência. Veja o filme, assim, mas...
Dá um spoilerzinho.
Spoilerzinho básico é, tipo assim, a masculinidade deles não tem problemas com o prazer feminino.
Pelo contrário.
Muito pelo contrário. Ela serve a ele. E é muito legal ver esse outro olhar. Ouçam entre nós, falem com a gente pelas nossas redes, a gente tá no Facebook.
Divulguem,
se possível.
Manda no Zap.
Compartilha. A gente tá no SoundCloud, no Facebook. Tem o nosso e-mail, que é qual?
Vem entre nós, sem acento, tudo juntinho, @gmail.com.
Manda sugestão de tema, sugestão de pergunta, de especialista. Se você tem uma pessoa que você acha que tem que dar entrevista pra gente,
é,
pô,
é só combinar que a gente entrevista.
Só combinar. Tá bom? Obrigada por acompanhar a gente mais esse programa.
E até o próximo. Um beijão.